Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.
Olá, ouvinte! O nosso podcast Justiça Federal em Debate está no ar. Eu sou Priscila Peixoto, coordenadora de comunicação da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e estou com você a partir de agora. Hoje o nosso quadro Entrevista estreia também em vídeo. Agora você, ouvinte, que nos escuta no Spotify, pode também nos assistir. E também essa gravação vai ficar disponível no canal da AJUF no YouTube, youtube.com/tvajuf, para você, ouvinte, se sentir ainda mais próximo dos nossos bate-papos. Todo mês, um dos nossos quadros será neste formato. Aproveite! O episódio de hoje traz um assunto muito bacana à pauta, cidadania. A gente vai falar do Pop Rua Ju de Sampa, um evento coordenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em parceria com diversas instituições públicas e ONGs, para ajudar pessoas em situação de rua. O projeto atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 425, de 2021, que instituiu a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Esse ato normativo, inclusive, prevê que os tribunais observem medidas administrativas de inclusão em suas unidades. Além de São Paulo, o POP Rua Jude já realizou mutirões no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. Na capital paulista, já foram realizadas duas edições do projeto, com mais de 18 mil pessoas atendidas e mais de 25 mil serviços acessados. Para a gente conhecer um pouquinho desse projeto tão legal, praticado na Justiça Federal, eu converso agora com o vice-presidente da AJUF da Terceira Região, doutor Alexandre Saliba, e a juíza federal em auxílio à presidência do TRF3, Marisa Cussi, uma das organizadoras dessa iniciativa no tribunal. Doutora Marisa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Doutor Alexandre Saliba, seja também muito bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade dos senhores.
Bom dia, Priscila. Bom dia, Alexandre, Saliba. Eu quero muito agradecer a oportunidade de participar neste formato inovador, né, que é vídeo e áudio, para discutir um assunto tão importante que é a inclusão de pessoas consideradas invisíveis para a sociedade. Elas são visíveis quando a gente vê elas na rua, mas para os cadastros públicos, para os registros, ela não existe. Precisamos, sim, praticar esses atos de inclusão e esse projeto Pop Rua Jude vem cumprir essa resolução 425 e vem de uma forma inovadora, né, porque ela não está só resolvendo uma questão da justiça. Mas vamos falar mais sobre isso, então eu agradeço esse convite, esse gentil convite da AJUF, ao meu colega Saliba, e participar dessa conversa, relatando a nossa experiência, vai ser muito bacana e eu espero que seja inspirador para os nossos outras regiões fazer também, desenvolver esse projeto.
Bom dia a todos. Agradeço, Priscila, pelo convite, né, também ao presidente Nelson. É um prazer muito grande estar ao lado aqui da minha amiga e colega de magistratura aqui na Terceira Região, a doutora Marisa Cussi. Marisa, obrigado pelo comparecimento, muito importante a sua presença para dar um depoimento de como é que a coisa funcionou nos bastidores para que fosse implementada a resolução 425. Essa resolução é uma resolução bastante recente, ela é de outubro de 2021, então nós temos apenas um ano e meio. E em um ano e meio já fizemos duas edições aqui no âmbito do TRF da Terceira Região, sob a batuta, sob a presidência da desembargadora Marisa Santos. Então, é importante registrar que essa resolução, ela extrai... Nós sabemos que as resoluções do CNJ extraem seu fundamento de validade da Constituição Federal. Isso é uma coisa que todos nós sabemos. Mas o importante é citar que essa resolução, ela também extrai como fundamento de validade os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, que são os objetivos, as ODSs, conhecidas como ODSs número 1, número 10 e número 11. É interessante, eu vou falar só da primeira rapidamente, que é a erradicação da pobreza, que vai ao encontro do que está previsto no artigo 3º, inciso 3, da nossa Constituição Federal de 1988. Diz lá que um dos objetivos da República Federativa é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É um problema social, é fato, tem nuances jurídicas dentro disso, mas cabe ao judiciário, como um ator que está dentro do sistema de justiça, trabalhar para que essas desigualdades sejam reduzidas e com o objetivo da erradicação, tanto no Brasil, porque é uma ODS a nível... O Brasil é signatário de vários pactos internacionais, isso é importante também deixar claro, convenções internacionais da ONU. Então, é um objetivo não só da República Federativa, mas dos poderes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. É óbvio que uma temática como essa, a proeminência é do Executivo, porque ele tem a missão constitucional de formular políticas públicas. Mas isso não quer dizer que o Judiciário não possa e não tenha que se envolver também. Então, essas são as primeiras palavras que eu queria deixar aqui para os ouvintes e telespectadores agora, né, Priscila? Porque nós teremos não só o áudio, mas o vídeo também. E agradeço mais uma vez, Marisa, muito obrigado, um beijo para você estar aqui entre nós. E melhor pessoa não poderia estar para abordar essa temática tão importante. Obrigado.
Feitas as apresentações iniciais, vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu dirijo essa primeira pergunta à doutora Marisa Cúcio. Doutora, qual é o objetivo prático do Pop Rua Ju de Sampa? O que foi feito até hoje? E quais locais e quantas pessoas foram atendidas nesse universo aí da proposta?
Bom, em primeiro lugar é cumprir essa resolução 425/2021. Antes de começar a falar do objetivo prático, eu quero me render algumas homenagens aqui. Eu quero agradecer ao desembargador Maidan Maia, ele era o presidente em 2021, quando saiu a resolução. E imediatamente, né, em dezembro, ele já começou a organizar o primeiro Pop Rua de São Paulo. Só não foi feito na gestão dele por causa da Covid, da Omicron, da Covid. Então, nós tivemos que passar essa realização do mutirão para março, quando a doutora Marisa Santos já estava empossada. Doutora Marisa Santos, embargadora Marisa Santos, também assumiu, abraçou essa ideia, e isso tem ajudado muito, porque institucionalmente, quando a presidência do tribunal assume, você tem uma força junto aos parceiros, né? Porque, como o doutor Saliba falou, não é um projeto do poder, é do Brasil. É óbvio que nós, como Poder Judiciário, estamos trabalhando na ponta. Nós estamos tentando resolver os efeitos, não a causa. A causa, sim, tem que ser feita como política pública. Os poderes têm que fazer, mas não cabe ao judiciário também ficar, isso só vai ser quando eles resolverem a parte deles, o poder judiciário entra. Não, a gente já percebeu que essa população só vai ser plenamente atendida quando todos os órgãos se envolverem. Porque não adianta uma pessoa que não tem um documento, ela não vai conseguir ter acesso à justiça. Então, a gente precisa cuidar desde o primeiro problema, né? A gente tem que, lógico, é um problema de educação, é um problema de moradia, é um problema de acesso ao emprego, mas o que o Poder Judiciário pode ajudar para que essa pessoa volte a ser uma pessoa que tenha acesso ao emprego, que tenha acesso a um programa social? Ela tem que disponibilizar os seus serviços para chegar nessa população. E eu também quero render homenagem a duas colegas, a Luciana Ortiz, que foi a primeira que identificou esse problema aqui no Juizado de São Paulo. Ela iniciou um projeto chamado Projeto Ruas, e depois ela desenvolveu, junto com a doutora Raikler, elas começaram a organização do primeiro Pop Rua. A gente trabalhou juntas nessa construção do modelo do Pop Rua. Uma frase que a Raikler me falou que me marcou muito: nós não estamos fazendo caridade. Isso não é caridade, isso é serviço público. Nós estamos adaptando o nosso serviço às condições do nosso usuário. Se o nosso usuário não tem como entrar no fórum, porque ele está sujo, ele está mal vestido, nós não temos ainda canais, ele não tem documento, nós vamos atrás do nosso usuário. Nós vamos atrás do nosso jurisdicional. E como que a gente faz isso? Então, daí montou-se a ideia do Pop Rua. Então, como que a gente organizou esse projeto? É assim, que a gente precisaria, antes de mais nada, atrair esse público. E como que você atrai um público que está em situação de rua? Eu não posso mandar WhatsApp, eu não posso fazer uma divulgação na televisão, eu não tenho como divulgar isso pelos canais mídias ou sociais. A primeira preocupação do morador que está em situação de rua hoje é a alimentação, porque ele não tem como armazenar sua comida, ele não tem casa, ele não tem geladeira, ele não tem fogão, ele não tem como preparar. Então, qual que é a preocupação da pessoa que acorda hoje e está em uma situação de rua? É se alimentar. E é bom que você explique que situação de rua não é só quem está dormindo na calçada. Tá? A pessoa que está albergada, ela está em situação de rua. A pessoa que está numa invasão, está numa situação de rua. Se ela está morando em um prédio abandonado, é situação de rua. Então, a gente descobriu que a situação de rua não é só aquele que está dormindo na sua calçada. A própria resolução abrangeu os decretos, a legislação que acolhe a população de rua, ela abrangeu a população um pouco acima do é aquele morador que está sozinho na calçada. Não é só isso. Então, a gente precisa alcançar. Então, a gente traz, o primeiro núcleo que a gente monta é o núcleo de assistência, porque a gente tem que comprover alimentação. Quem está com fome não vai atrás de documentos. Né? Quem está com fome precisa se alimentar. E precisa se alimentar todo dia. Às vezes, eles só fazem uma refeição. Então, a gente traz alimentação. Aí, a gente traz também o corte de cabelo, porque ele vai tirar um RG novo. Ele quer, né, ele quer acertar a vida dele. A gente traz o banho, a gente traz a roupa, a gente traz o médico, a gente traz as prefeituras e o estado de São Paulo, seus consultórios de rua. A gente aí vai ter disponibilidade de vacina, de atendimento médico, de aferição de pressão, diabetes, teste de doenças venéreas. Então, a pessoa precisa ser acolhida, né? Ela precisa saber que lá ela vai ter esse acolhimento. E junto com esse acolhimento, a gente traz a nossa triagem para saber o que essa pessoa precisa. Então, na nossa triagem, a gente tem um olhar humanizado, um olhar paciente, porque às vezes a pessoa não consegue ficar tanto tempo fora das formalidades que ela nem sabe o que ela quer, o que ela precisa, qual que é o documento que ela tem necessidade, onde que ela estava, ela não sabe, às vezes ela nem lembra onde ela nasceu, entendeu? Porque a pessoa que chega hoje de um estado para o outro, se ela é assaltada, ela não tem como voltar para a cidade dela para pegar a certidão de nascimento. Né? Então, a gente precisa, com base nessas informações da triagem, passar ela para a cidadania. O núcleo de cidadania, ele tem, desde o atendimento de RG, né, que a pessoa precisa tirar um outro, se registrar de novo. A gente aqui na São Paulo, a gente tinha filhos de moradores que não tinham sido registrados ainda, né, não tinha registro civil. Então, a gente passa ali, então, a primeira coisa que ele passa é no RG. Mas se ele tiver um problema criminal, ele não pode passar, porque o Instituto de Identificação é uma delegacia. Então, a gente já identifica na triagem se ele teve um problema criminal ou não. Aí, a gente passa ele para a defensoria, para que se resolva o primeiro problema criminal dele. Aí, sim, RG, CPF, título de eleitor, a pessoa não votou, não vai ser dispensada das multas, certificado de reservista. Então, nós temos aqui uma parceria e uma interlocução com todos esses órgãos. Que é assim, maravilhoso. A gente não escuta um não. A doutora Raikler falou, a gente pede, eles não falam não, não falam. A gente pede tudo. Né? A prefeitura vem com o seu CAD único, vem com a equipe de assistência social, porque elas também precisam identificar essas pessoas. Essas pessoas têm muito medo de entrar em órgão público, têm muita vergonha. Né? Ela não está cheirosa, ela não está bem vestida, ela não tem onde deixar as coisas dela para entrar. Então, tudo isso é uma dificuldade. Então, quando a gente vai para o local que eles têm uma convivência, que é a praça, você estimula ele vir. Nós temos alguns depoimentos que falam isso. Saliba fala, eu tenho pouco tempo aqui do lado, mas eu tenho medo. Lá, se eu entrar, eles me prendem. Aqui não, aqui eu tenho juiz, aqui eu tenho promotor, aqui eu tenho procurador. Então, eles já sabem que lá eles vão ser acolhidos, que não é uma ação de policiamento, é uma ação de cidadania. E aí, se a gente não conseguir resolver nada na parte de cidadã, se ele não conseguir, porque o INSS está lá para conceder o benefício previdenciário, a gente descobriu, por exemplo, que é super útil levar a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem uma série de cadastros. Tem gente que está em situação de rua com 10, 15 mil reais no fundo de garantia, mas ele não tem como sacar, ele não tem RG, ele não tem como provar que ele é ele, não tem, ele perdeu a carteira de trabalho para baixa. Né, daquela informação de baixa. Então, a gente traz todos esses órgãos e a gente tem uma interlocução lá para resolver situações que às vezes a gente consegue liberar na hora, sim. Não na hora, porque a caixa não paga na rua, né? Mas ele já sai com a ordem de pagamento, ele já vai dar entrada na caixa econômica para receber esse dinheiro. Nós conseguimos benefícios assistenciais, fizemos perícia no mesmo dia, a caixa, o INSS implementou benefícios no dia. Então, a gente teve uma série de atendimentos efetivos, que a pessoa teve, criou meios para ela conseguir sair dessa condição de invisibilidade e de uma situação de miserabilidade ou de, pelo menos, com a perspectiva de receber um benefício. Então, aí, por último, é o núcleo de justiça. Se a gente não conseguir resolver isso no núcleo de cidadania, aí sim, estamos lá com juízes, com os defensores, com os advogados, que vão peticionar e a gente, às vezes, consegue dar uma liminar na hora, uma decisão para ele passar a receber um benefício previdenciário. Então, assim, isso tudo não é um auxílio só para a pessoa, é um auxílio para toda a sociedade. E quando você consegue resgatar essa pessoa, que ela tem esse direito e ela pode exercer esse direito e conseguir se voltar para a sociedade, isso é um ganho para todos nós. Né? É um ganho para todos nós. Nós vamos gerar riqueza para essa pessoa vai gerar riqueza para a cidade dela. Então, é muito importante essa interlocução, essas união de esforços, e a gente recebe muito esse feedback que a gente tem com a presença do judiciário lá, a gente consegue dar, assim, implementar e efetividade esses benefícios, esses direitos, as pessoas conseguem resgatar, porque estamos todos.
Perfeito, doutora Marisa, essa questão da invisibilidade das pessoas em situação de rua, como a senhora bem destacou, é um ponto muito importante. Agora, doutor Saliba, na visão do senhor como magistrado, né, qual a importância de participar de uma iniciativa dessa magnitude?
Eu vejo toda essa ação social como um jogo de ganha-ganha, porque ganha a população hipossuficiente e ganha aqueles que estão participando. Os juízes, colegas nossos, vários desembargadores do tribunal também compareceram nas duas edições e estavam engajados. O engajamento dos juízes nesse projeto, no cumprimento da resolução, é importante por quê? Porque também há uma troca. Ao voltar para o seu gabinete, a noção, aquela sensibilidade está muito mais aflorada, porque você foi a campo, você viu as coisas acontecerem, você olhou no rosto das pessoas, são pessoas que existem ali, porque nós estamos analisando os processos muitas vezes no gabinete, no ar-condicionado, tomando café, no conforto ali, mas a realidade é importante para que a gente tenha essa interação com o que está acontecendo. Então também ganha o magistrado com maior sensibilidade, ele percebe as coisas que estão acontecendo, e esse engajamento eu acho fundamental. São mais de 90 tribunais no Brasil, são mais de 20 mil magistrados, eu penso que a tendência é cada vez mais que haja esse incremento de participação do juiz nesse desdobramento da atividade jurisdicional, porque o juiz de hoje é diferente do juiz do começo dos anos 90, O juiz de hoje ele precisa fazer algo mais, ele precisa ter um maior engajamento, não ficar apenas no gabinete. Essa é a minha visão de como o juiz deve se comportar hoje. Aquele encastelamento é coisa do passado, não existe mais. Então tem que fazer algo mais, tem que estar imbuído desse espírito público, o comprometimento, né? Que nós somos agentes políticos, mas em última análise é um serviço público do Estado próprio, a jurisdição, o Poder Judiciário, e tem que ser prestado com qualidade, com eficiência, e isso é um serviço público importante. Então, queria fazer essa consideração também, Priscila, em relação a, na verdade, uma conclamação a todos os juízes. Nós estamos aqui no âmbito do TRF, então isso é uma onda que tem que crescer cada vez mais para que haja esse comprometimento e essa abrangência cada vez maior, porque todas as cidades do Brasil, nós fizemos no interior de São Paulo, no Pantanal, em Campo Grande, no interior, Fernandópolis, população rural, em Aras, perto de Avaré, os juízes engajados, participando, isso tudo tem que ser replicado nos outros TRFs, nos TJs, já vem sendo, já foi no TRF2, no TJDF, mas eu acho que precisa o incremento, me parece que o incremento tem que ser maior, precisa haver esse engajamento maior. Marisa, concorda comigo, Marisa, com essa?
Concordo, eu acho que a gente está agora, Saliba, num momento muito importante de não ser mais o Poder Judiciário que espera. O Poder Judiciário que fala, eu estou aqui esperando, a hora que você protocolar a sua ação, eu vou dar uma olhada. Não, a gente pode trabalhar assim como um agente pacificador da sociedade. Um agente que vai não procurar ação, ele vai procurar solução, sabe? A solução pode ser pré-processual, a gente pode sim engajar os outros órgãos para que esse problema que está na sociedade, a gente está enxergando. Mas a gente não precisa esperar que isso vire uma ação judicial. No segundo Copom, nós tivemos mais de 500 ações de extinção de punibilidade, de multas. A pessoa não está nem comendo, como é que ela vai pagar a multa penal dela? Durante a pandemia, ela não conseguiu ir lá carimbar, que ela está no regime semiaberto, ela tem todo, está no regime aberto, tem que carimbar lá, provar que está cumprindo a pena. Então, a gente conseguiu que o TJ fizesse um fluxo junto com a Defensoria Pública do Estado e nós regularizamos mais de 500 situações dessas. Extinguimos a possibilidade. A pessoa não sai mais na rua com medo de ser presa. É tão interessante essa nova postura, porque a gente consegue fazer um resultado altamente produtivo, né? Porque, só para ter um exemplo, Saliba, em Campo Grande foram 60 ações propostas e 40 acordos no dia do Copom. E eu brinco que a gente não cria direito. Né? A gente não está criando direito no Copom. A gente está dando possibilidade de exercício daquilo que está na lei, que está na Constituição, que já está disponível para a pessoa, mas que a pessoa não tem acesso porque não tem acesso à justiça. Então, é muito bacana. E você falou certo. Todo juiz que faz Copom Rua sai impactado. Eu já tenho mais 5 agendados para este ano. Nós já fizemos um Pop Rural, que foi uma variação do Pop Rua. Atendemos 350 famílias de um assentamento rural, as pessoas não tinham endereço. Então, nós não estávamos morando na rua, estávamos morando no nada. Aqui não tinha nem endereço, não tinha localização. Então, a gente tem feito essa parceria e com a JUF, que tem nos ajudado muito, né, e nos apoiado, dando recursos, ajudando na camiseta, na identificação. No primeiro Pop Rua, nós tínhamos uma senhora que estava morando na rua com seus filhos. Ela, além de sair com o benefício de auxílio que o marido dela tinha recolhido o INSS, além dela sair com a pensão por morte implementada, ela ia receber 50 mil de atrasados. Entendeu? Então isso atira a pessoa dessa situação de instabilidade, a pessoa vai poder pagar um aluguel. Então essas coisas, gente, não tem como não mexer com a gente nessa vida. Nós somos muito felizes, nós temos colegas que fazem Copom Rua e são voluntários, vêm de fora, vêm de longe, se empolgam com essa proposta. Eu estou aqui em Campinas hoje, acabei de falar com a Caixa Econômica, porque nós estamos já coordenando o nosso Copom Rua que vai ter aqui em junho. Então a gente já está trabalhando. Próximo será em Osasco, dia 25 a 27 de abril vai ser em Osasco. Já estamos fazendo, junto com o CNJ, a Semana Nacional da Identificação, junto com o Pop Rua. Nós vamos fazer um evento casado. Então, assim, o Pop Rua é um projeto que veio para ficar. E a gente espera um dia, sinceramente, que nunca mais precisamos fazer Pop Rua, porque as pessoas não precisarão estar na rua.
Eu acho que a senhora sintetizou bem, doutora Marisa, essa importância da justiça ir até a pessoa em situação de rua, ir até o jurisdicionado. É sobre isso essa próxima pergunta que eu vou direcionar para os senhores. A gente teve alguns registros, né, durante as ações do Copom Rua Ajude, de pessoas que tiveram apoio para tratamento de saúde, como a doutora Marisa bem trouxe, a emissão de RG, e até uma mulher trans que conseguiu certificado de dispensa de reservista, né? Esses são alguns dos exemplos que eu trago aqui para a gente debater no nosso bate-papo, de casos que foram atendidos pelo Pop Rua Jude Sampa. E na visão dos senhores, acho que a doutora Marisa até deu uma sintetizada boa, Mas o que essas histórias representam? Eu queria começar pelo Dr. Saliba, depois a doutora Marisa pode também complementar. O que essas histórias, essas conquistas e através dessas parcerias representam na vida daquela pessoa e também no contexto público, na visão de justiça mesmo, de aplicação da justiça, o que tudo isso representa?
Eu vou parafrasear aqui o grande Milton Nascimento, cantor. Quando na canção o artista tem que ir onde o povo está. A justiça tem que ir onde o povo está. O povo está na rua, uma parte considerável vivendo em situação de rua, para ter realmente acesso à justiça. Quando a gente estuda na doutrina, nos livros jurídicos, acesso à justiça, sim, tem um advogado, sim, você tem uma residência, mas às vezes você não tem nem residência, às vezes você não tem nem onde uma habitação. Sequer uma habitação, não estou falando nem de palafita, nem de barraco, estou falando de nada, você não tem nada, você vai dormir embaixo de uma ponte, de uma marquise. Então, a justiça tem que ir onde o povo está. Uma outra questão que também gostaria de ouvir aí a minha amiga Marisa, é que a gente fez alguma abordagem aqui em Santos, há um tempo atrás, sobre população de rua, muito antes da resolução, no nível acadêmico aqui, e eu não participei, mas eu ouvi dizer que, claro, tem muita gente que quer, que espera que seja resgatado, que está com a mão levantada e espera o resgate do Estado. Agora, existem outros que fazem uma opção que é legítima, é o livre-arbítrio. Não, eu estou bem, mas eu, não, eu quero morar na rua, eu não tenho família, eu tive uma desilusão, enfim, não estou falando nem da drogadição, estou falando de opção, porque a gente sabe, porque assim, a experiência do Pop Rua Ajude em São Paulo, nas duas edições, você vê duas coisas, que tem gente que quer ficar na rua e tem gente que não é população de rua, mas está naquele limiar e entrava na fila. Nós ficamos ali e tivemos essa experiência de pessoas que... Ah, mas sobre a população de rua, não. Então, assim, tem que fazer um recorte do segmento de pessoas que vão ser atendidas. Então, acho que isso é um ponto também importante, né, Marisa? Que seria interessante se você pudesse falar sobre esses dois pontos. Aqueles que fazem a opção, uma opção legítima deles, não quero, eu quero ficar na rua, eu estou bem aqui. A questão dos animais, quando você tem uma onda de frio muito grande, o animal de estimação, às vezes, é o que dá sustentação para a pessoa, né, o suporte emocional da pessoa, e às vezes ela não deixa o cachorro para trás, ou o gato, não vai deixar para trás, e às vezes até correndo risco de morrer congelada numa noite fria de inverno. E a questão também, que eu falei agora também, o outro ponto do recorte, né? Você está habilitado para ser atendido como população de rua? Como é que a gente poderia traçar um... Porque assim, é difícil, a pessoa está ali na fila e você fala, não, você mora na rua, não, mas eu sou muito pobre, eu moro num barraco ali, caindo aos pedaços. Não vai atender? Cruel isso daí também, né? Então, eu acho que seria interessante te ouvir, Marisa, sobre esses dois pontos aí que na conversa aqui no nosso bate-papo veio à mente.
Então, é por isso que a gente faz uma triagem muito bem feita, a gente treina o público. A gente sim, sabe, nós sabemos que tem uma população que não quer sair da rua, mas é um número muito pequeno. É muito pequeno. São pessoas que realmente precisam de atendimento psiquiátrico. Por que que ela perdeu esse vínculo? Por que que ela perdeu o vínculo com a família, com a cidade? Por que que a pessoa não quer ir para o albergue? O que tem no albergue que é tão ruim que a pessoa prefere dormir na calçada ao relento? E aí essas discussões. Ah, tem um lugar que não atende. Não deixa o cachorro. Tem lugar que só separa homens de mulheres. Tem lugar que separa família. Você põe tua família, uma mulher de um lado e teus filhos de outro. Por exemplo, fiquei sabendo de uma mãe que foi expulsa do albergue porque ela foi esquentar a madeira da criança no horário que não era para usar a cozinha. Olha que absurdo. Então tem assim, não pode ficar durante o dia no albergue. Você está com 4, 5 crianças, está andando pela rua, porque não pode ficar no albergue. Então é importante a gente discutir política pública. Como assim a gente constrói um equipamento e a pessoa não quer usar? Flexibilizar essas regras, um tratamento um pouco mais humanizado, mais adaptado às necessidades, não seria melhor do que deixar a pessoa na rua? Né, fazer, eu sei que agora a Prefeitura de São Paulo está fazendo alguns albergues familiares, né, um quarto para a família. Mas você não vai deixar teu filho morrer. Tem pessoas de rua que têm medo, que falam, não, se eu for para o albergue, eles vão tirar meus filhos. dar meus filhos para adoção. Então, precisamos conversar, precisamos estabelecer essa política, precisamos entender o que essa população quer. Nós precisamos olhar com outros olhos, né? A gente não pode olhar com uma questão da higienização, eles são sujos, né? Nós temos que limpar, não, nós temos que entender que eles são famílias. E por conta da pandemia, muitas famílias viraram para a situação de rua, porque não se tem condição de pagar um aluguel, não se tem plano de moradia, não se tem plano de acolhimento, mas um país que é tão enorme que não consegue acolher seus filhos. Então, é muito importante que isso que eu falei, nós estamos trabalhando com os efeitos, ótimo, a gente está trabalhando em dar o documento, em dar o benefício, sim, mas a gente não pode fugir da discussão da política pública, de eleger os nossos deputados, os nossos governantes que tenham essa visão. Precisam entender que a população de situação de rua não é aquele bando de vagabundo que não quer trabalhar. Se você pegar os depoimentos que nós temos gravados lá no nosso site do TRF, eles falam, vou fazer de tudo para sair dessa vida. E você tinha feito uma pergunta, como é que a gente chega nessa população, né? Como é que você capta? Aqui a gente, na cidade de São Paulo, a gente tem muitas associações, temos um movimento de rua. O movimento de rua de São Paulo já tem 4 escolas. Eles têm 4 escolas, eles estão treinando cozinheiros, garçons, barbeiros, corte e costura. Eles, já que o Estado não provê essa escola, eles estão provendo essa escola. Entendeu? Eles têm muitas ações assim que eles se ajudam. Então, a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer um pop rua, a gente contata toda essa rede. A gente contata o movimento de rua, pastoral do menor, a pastoral da rua, o pessoal que recebe imigrantes. Nós atendemos 200 migrantes aqui, de todos os países possíveis e imagináveis aqui no Pop Rua. Teve uma hora que estava todo mundo falando inglês lá no Pop Rua. E eles receberam a orientação, a gente não conseguiu resolver o problema dele. Mas a Polícia Federal foi lá e deu orientação para eles.
Marisa, deixa eu fazer uma parte rápida e te perguntar, você não acha que caberia ao Estado, aí quando eu falo Estado, os entes da Federação, a União, Estado de São Paulo, nosso caso aqui concreto, mas outros estados da Federação, municípios, fomentar uma espécie de política até para redução de tributo para que haja um incentivo para essas organizações não governamentais, organizações sociais, sociedade civil, pudesse formar uma rede de governança para que não dependesse só do Estado, do poder público. Nós, judiciário, estamos fazendo a nossa parte. A resolução está aí, mas é necessário que haja um abraço, seja maior, seja de toda a sociedade, e é uma rede de governança, e aí entrando eventualmente uma espécie de estímulo fiscal, uma lei que possa incentivar alguma coisa nesse sentido, o Estado fomentando.
Isso é um tema muito interessante para a gente trabalhar na Associação dos Juízes, junto com os órgãos. O que a gente pode fazer do resultado que nós estamos fazendo? Né? O que a gente colheu do nosso conhecimento? O que a gente pode melhorar? A Prefeitura recentemente concedeu aí alguns benefícios para quem acolhesse uma família. Então, assim, o que a pessoa que vai empregar uma pessoa de rua pode ter de abatimento? Né? Porque, assim, às vezes, assim, quem é que vai dar emprego para quem não tem um comprovante de residência? Né? A pessoa já concorre com outra pessoa na vaga em chantagem. Assim, ó, não tem um endereço. Né? Então, por isso que esses movimentos e essas associações que dão, eles fazem um trabalho relevantíssimo quando eles capacitam a população para a situação de rua. E precisaria, assim, de ter um arcabouço financeiro, tributário, que amparasse isso, fazer aquilo que o Estado não consegue. Né? E é uma população muito arisca também, ela é muito desconfiada do Estado. Ela nunca acha que o Estado vai fazer alguma coisa para ela. Aliás, ela nem acha que ela é cidadã. Né? Então, é muito importante capacitar. E você me perguntou também, tinha falado sobre treinamentos. Nós teremos agora em Recife um curso para capacitação de pessoas para trabalhar com população de rua. O que é essa população? Como tratar? Como você recebe, né, essas demandas dele? Então, o CNJ está fazendo um trabalho incrível nessa área. Nós aqui estamos tentando acompanhar, responder essa resolução do CNJ, e os nossos colegas juízes têm ajudado muito, são colaborativos, os nossos servidores e todos esses parceiros. nós não temos um não. Né? As prefeituras, os estados, eles estão muito felizes que o Poder Judiciário tem. Porque como o Poder Judiciário também é um órgão apartidário, isso é muito importante. Né? Você pode trabalhar com núcleos políticos distintos, né? Então é muito interessante quando o Poder Judiciário chega, porque ele não está atrelado a nenhum partido político. Né? Então essa interlocução fica mais fácil, o objetivo é alcançado, porque qual que é o objetivo? É chegar na população que não tem acesso aos nossos serviços. Né?
Bom, doutor Saliba, agora o senhor estava falando da importância desse trabalho em rede. Doutora Marisa também citou as parcerias que são feitas com as outras instituições, né? Numa visão até de gestão, os senhores como estão aí também nessa organização, nessa visão de gestão, de que modo que o PopRu ajude, primeiramente o doutor Saliba, pode se incluir na aplicação até do ESG, né? Esse conjunto de práticas voltadas à preservação do meio ambiente, à responsabilidade com a sociedade, à transparência no setor público. E muito importante que o senhor trouxe aqui no começo do nosso bate-papo, o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? De que maneira esse projeto, numa visão de gestão, pode incluir essa prática, essa boa prática?
Priscila, eu penso que tem tudo a ver. Eu estou me debruçando sobre essa temática da parametrização dessas vertentes, dessas diretrizes de ambiente, governança e social com o poder público, principalmente com o poder judiciário, porque no primeiro momento pode-se pensar que isso daí é algo ligado à empresa, a desempenho, a ações na Bolsa de Valores e etc. e tal, benefício fiscal. E o judiciário, onde é que entra nisso daí? O judiciário não visa lucro, ele é um serviço público essencial, como o serviço de saúde, como a polícia, como a vigilância sanitária, enfim, os outros poderes. Eu vejo da seguinte maneira, na vertente do social, a gente tem a governança, tem vários modelos aí, onde estivemos juntos, eu e Marisa, na inauguração da Central de Processamento, Secretaria Única, para 4 varas de Campinas, temos central de cálculo, central de mandato. Isso é a governança dentro do Poder Judiciário que tem que ser visto como uma empresa, né? Para poder gerar resultados, para poder ter eficiência. Artigo 37 da Constituição, eficiência ali do princípio da administração. Mas também tem a vertente do social e a população de rua, atendimento à população de rua, no que cabe ao Poder Judiciário, porque eu vou reiterar aqui, o Poder Judiciário não vai resolver sozinho o problema da população de rua. Ele vai, com isso, eventualmente fornecer relatórios, diretrizes, para que políticas públicas sejam adotadas pelo administrador público numa regularização fundiária, numa mudança de uma área para outra, colocar essas pessoas, reassentar. Isso tudo é importante. Então, esse é o papel social do Poder Judiciário dentro dessa temática que está em voga hoje em dia, né? Tem o ambiental também, aí temos aí práticas no nosso TRF3, copos descartáveis que não vão causar nenhuma lesão ao meio ambiente, edifícios inteligentes com energia solar, energia eólica, no Nordeste principalmente. Tem uma gama de situações em que o SG, na minha visão, se relaciona com o Poder Judiciário. E qual é o ganho, no final das contas? Ah, mas tem que ter um ganho, né? Porque as pessoas... Não, peraí, tem que existir uma lógica aí de ganho. A lógica que eu vejo é a seguinte: o Poder Judiciário, forte, confiável, faz com que o Brasil se eleve a nível mundial, eu estou falando já Nações Unidas, e olhe para o Brasil e fala, esse país aqui tem um judiciário que cumpre as ODSs, logo, eventual empréstimo num Banco Mundial, num FMI, enfim... O Brasil é visto com bons olhos. Então, nós temos competitividade no cenário internacional por conta do judiciário como um ator que está dentro do sistema, que vai colaborar. É assim que eu vejo, Priscila.
Então, Priscila, e eu repito aí minha nossa colega Rai Clara, eu falo que é a nossa guru aqui, ela fala assim, esses problemas complexos da sociedade, ninguém vai conseguir resolver sozinho. Nenhum órgão. Então, nós temos que realmente ter essa interseccionalidade, ações interligadas. Repito que a gente trabalha com efeito, não com a causa, mas a gente consegue identificar grandes problemas que a gente está tendo hoje em plataformas. Nós tivemos uma plataforma ambiental ano passado, ano retrasado, por conta das queimadas no Mato Grosso do Sul. Então, a gente instituiu a plataforma, nós não esperamos o processo chegar. Nós instituímos uma plataforma com todos os órgãos envolvidos, bombeiros dos dois estados, porque o fogo não pergunta se está na fronteira, né? Então, a gente chamou o Mato Grosso, está junto com o Mato Grosso do Sul, que, que está na nossa seção, que a gente precisava pensar em ações que o fogo não chegasse, porque o fogo vem de cima para baixo, está descendo. Então, isso foi, a gente tem trabalhado essas plataformas, o Poder Judiciário tem interagido com os outros órgãos mediante plataformas ambientais. Nós temos uma plataforma de saúde hoje, que a gente tem ações de saúde, a questão dos medicamentos caros, se cumpre, não cumpre. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão da plataforma. Então, a gente trabalhando essas instituições, interlocutando antes mesmo do processo, a gente está fazendo a questão da transparência, a questão do meio ambiente, esse impacto social. Então, antes de ficar só no restrito ao processo, lá para o coitado do juiz resolver sozinho, nós estamos querendo trazer para a plataforma, para que a gente discuta isso com o Ministério Público, junto com os órgãos, as instituições ambientais, para que como que a gente pode resolver um problema, que vai dar um impacto muito grande. O impacto não vai ser só naqueles autos, entendeu? Então, a gente tem identificado situações dessas, que o impacto é muito maior do que os limites daquele processo que está na tua mão, e a gente poder levar isso para a discussão em nível de instituições.
Perfeito, doutor. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Esse nosso bate-papo super legal, super interessante, com muito conhecimento e muita explicação do que realmente acontece aí nos bastidores da nossa Justiça Federal, do Cop Rua Judissampa. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos dois convidados, primeiramente a doutora Marisa Cusso, juiz auxiliar da presidência do TRF3. Eu acho que a gente ter esse primeiro podcast em vídeo foi fundamental para a gente ver o brilho no olho da senhora, né, ao falar desse projeto. Então, eu acho que todo magistrado que de fato participa fica com esse brilho no olho que a senhora traz para a gente. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, doutora. Parabéns aí pela implementação desse projeto tão bacana no TRF3.
Eu que agradeço mais uma vez esse convite e já me ofereço aqui para a gente fazer um podcast sobre como organizar um Pop Rua. Porque é um monte de reunião, a gente tem que pensar da água que vai ser fornecida ao como é que a gente vai imprimir aquele documento no final da ponta, como a gente vai ficar. Então, assim, é muito rico a toda essa organização, essa coordenação com as equipes. É muito gostoso fazer o Pop Rua desde quando a gente começa. É um trabalho louco, mas é uma coisa bacana. E outros, assim, estou à disposição para falar sobre outras coisas também. Realmente, todo mundo fala que eu fico com os olhos brilhando com o Pop Rua. Nós atendemos mais de 20 mil pessoas já nesses Pop Ruas que nós fizemos. Desde São Paulo foram quase 20 mil pessoas que a gente atendeu. É 10 mil em cada edição, mais o pessoal de Iaras, mais o pessoal de Fernandópolis. A gente teve, assim, a gente descobriu que a gente está cada vez mais efetivo. No Pop Rua primeiro, a pessoa conseguia 1, 2 atendimentos. No último, ela conseguia muitos atendimentos. Então, ela conseguia passar por todas as barracas. A internet estava mais rápida, então o serviço saiu mais rápido. Então, isso é muito bacana, porque a gente consegue dar mais atendimentos concentrado no mesmo.
E eu acho que essa ideia da gente fazer um podcast para ensinar a fazer o Pop Rua Jus pode incentivar mais magistrados a participarem, né? Por que não? Eu agradeço também ao vice-presidente da JUF da Terceira Região, o juiz federal Alexandre Saliba. Obrigada pela participação, doutor. Também pela empolgação ao falar desse projeto, né? Seja sempre também muito bem-vindo ao nosso podcast.
Eu agradeço, Priscila. Agradeço também Marisa, minha colega, minha amiga, antes de colega, minha amiga. Eu conclamo aos colegas juízes do Brasil inteiro que participem. Vai ser um choque de realidade. Vocês vão ver como é importante, como vocês sairão impactados dessa experiência. É garantia de um impacto bom, de uma chacoalhada na mente. Isso daí transforma. A pessoa tem uma outra visão depois que participa. é realmente muito interessante e tem que se engajar, pessoal. Tem que se engajar porque vale a pena. O juiz de hoje não é o juiz dos anos 90. É uma outra mentalidade, é uma outra postura. Isso legitima o Poder Judiciário, isso legitima a associação. Então, sempre falo, Associação dos Juízes Federais, a AJUF, que eu faço parte com o maior orgulho e satisfação. Ela tem os seus pleitos, claro, muitas vezes remuneratórios, muitas vezes de prerrogativas, mas em primeiríssimo lugar é a função institucional da associação, que é a Constituição Federal, proteção do Estado de Direito e, como eu falei no início, ela está lá no artigo 3º, inciso 3, é erradicação da pobreza e desigualdade, diminuir a desigualdade. Então, assim, isso legitima o Poder Judiciário e as associações que estão ali vinculadas a esse importante poder do Estado. Então, muito obrigado mais uma vez e um beijo para você, Marisa. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Priscila.
E muito obrigada a você, ouvinte, agora telespectador, associado e associada que ficou conosco até aqui. Conheça mais sobre o Pop Rua Judi Sampa no site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e também nas divulgações que a AJUF faz desse tão grandioso projeto nos estados em que ele já acontece. Acesse ajuf.org.br e fique por dentro. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.